Economia, por Gilson Schwartz.
Professor, qual o tema desta última coluna do ano?
Afinal, para onde a internet está nos levando? Quem acompanhou o começo da internet, uns 25 anos atrás, vai lembrar da força, da intensidade de um movimento que era o movimento pelo software livre, pela informação livre, compartilhamento da informação e o fim do copyright, ou seja, os direitos de acesso exclusivo à informação e a conteúdo. Muita gente batalhou, nomes importantes na literatura sobre a informática, Lawrence Lessig, por exemplo, sempre defenderam que o futuro da economia, inclusive de uma nova economia, estava dependendo, a partir do surgimento da internet, do acesso à livre informação. Outro autor que ficou famoso, Yoshai Benkler, escreveu The Wealth of Networks, a riqueza das redes, paralelo à riqueza das nações, do Adam Smith. E ele era muito claro, da economia industrial para a economia da informação, a questão fundamental era o surgimento das redes. Qualquer um poderia acessar as redes e se transformar numa pessoa criativa, desde que houvesse livre circulação de informação. Essa utopia, que era muito forte no começo da internet, foi declinando. A ideia do copyleft, a ideia de que era possível, em suma, transformar o capitalismo a partir de novos modelos de acesso à informação, foi perdendo força e foi ganhando espaço, uma visão até de abertura de acesso a conteúdos, mas numa perspectiva mais utilitarista, mais pragmática. É isso que mostram as pesquisas. Uma pesquisa recentemente colocou em evidência, por exemplo, que entre o período de 2004 a 2019, pesquisas no Google, tendências de buscas no Google, mostrando o interesse das pessoas, como foi mudando, né? Num período inicial, tinha realmente uma perspectiva mais utópica, voltada a causas, né? E aí depois vem um período que ganha muita força a ideia de criatividade, né, de que nós estamos numa economia criativa, e finalmente, um período mais recente, ganha força um interesse mais institucional e utilitarista, mais instrumental no acesso a material com copyright, né, com direitos de propriedade intelectual. A pesquisa é muito extensa, ela agrupa por meio de técnicas estatísticas essas tendências de pesquisa no próprio Google sobre termos que são importantes quando a gente fala de liberdade de informação, liberdade de expressão. Basicamente surgiram três grupos.
Professor, quais seriam esses grupos?
O primeiro grupo era esse realmente mais utópico, né? Se falava muito de copyleft, cultura livre, software livre, né, licenças abertas, códigos abertos, domínio público. Um segundo grupo já vai mais para a ideia de acesso, remix, ideia de que é possível cada vez mais usar a internet de forma criativa. E finalmente, um terceiro grupo, ele está mais interessado em acesso a conhecimento, inclusive acesso a patentes de remédios, e a OER, né, a Open Educational Resources, recursos educacionais abertos. Então é interessante perceber, segundo essa pesquisa, que, por exemplo, o interesse em recursos educacionais abertos foi multiplicado por 6 vezes nesse período, entre 2004 e 2019. Mesmo assim, apesar desse crescimento explosivo no interesse por recursos educacionais abertos, o fato é que, do ponto de vista da sua popularidade, esses termos ainda assim permanecem num nível baixo. Eles foram de 0,3%. Para 1,8% da frequência de pesquisa sobre esses temas ligados à liberdade de informação e acesso, ao direito de acesso à informação e direito de acesso a conhecimento. A gente volta o ano que vem comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Um bom ano para todos e um feliz 2022 com mais saúde e mais democracia.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.